Conversando com o especialista.
E para esse bate-papo, esclarecendo as suas dúvidas, está aqui com a gente a vice-presidente da Sociedade de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, médica otorrinolaringologista, doutora Clarice Saba. Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos.
Pois é, e esse foi um tema sugerido por uma de nossas ouvintes, que já está aqui ligada e participando com a gente, interagindo pelo WhatsApp, e a ideia é saber entender o que é a labirintite, algo tão simples, mas também complexo, né?
Exatamente. Bom, a labirintite, como todo mundo fala, né, como o nome diz, é uma inflamação no labirinto. O labirinto é um órgão do equilíbrio, é um dos responsáveis pelo nosso equilíbrio. Então, várias coisas no organismo, a gente vai falar sobre isso aqui pela manhã, causa esse não funcionamento, esse mau funcionamento, ou não funcionamento adequado do labirinto, culminando com o sintoma tontura, né? Eu não gosto da expressão labirintite, porque vem com a ideia de que não tem cura nunca, não é assim. A labirintopatia pode sim ter cura, depende da causa.
Vamos então já saber qual é o perfil e também as causas. Quem pode ter labirintite e por que, né, adquiriu esse sintoma?
Então, a labirintite se dá por diversas causas. As mais comuns são o cálculo que existe dentro do labirinto, que a gente tem os cálculos na orelha interna, e eles podem se desgarrar também por diversas causas e pode dar a tontura. E uma causa muito frequente é a desregulação do açúcar, tá? E fora isso, tem muitas causas. Problema de coluna, alteração na taxa de gordura, alteração da própria orelha interna, alterando a pressão, algumas patologias, doenças no próprio labirinto, né? Mas eu gosto sempre de reforçar que o importante é estabelecer o nexo causal, ou seja, a causa dessa labirintopatia, para que a gente possa trabalhar nisso e curar o paciente.
Então, criança pode ter labirintite, idosos, adolescentes, em todas as faixas.
Toda e qualquer idade.
E causas múltiplas, como vimos aqui. Você falou da questão da taxa de açúcar também, a questão do peso. Pacientes diabéticos têm mais predisposição, são mais vulneráveis?
Eles poderiam ser mais vulneráveis, né? Porque, como eu falei, a taxa do açúcar desregulada é uma das causas da tontura, né? Da manifestação da tontura, da instabilidade, às vezes, ao andar. Então, normalmente, os pacientes que podem ter a tontura de uma forma mais frequente são os pacientes que têm comorbidade. O que seria isso? Pressão alta, alteração de colesterol, alteração do açúcar, alteração da tireoide, né? Estariam mais susceptíveis a ter a tontura.
Então, tontura é um sintoma básico aí quando o assunto é labirintite. Por quê, né? Qual seria a explicação fisiológica? Por que que as pessoas ficam tontas? Algumas até podem chegar a cair. O que que ocorre,
Clarice? Então, a tontura é o principal sintoma da labirintopatia, né? O labirinto, como eu falei, é um órgão do equilíbrio. É um dos órgãos responsáveis por nosso equilíbrio. Então, a gente sabe se mover e andar em linha reta, tudo isso por conta também do labirinto. Então, nós temos, o labirinto fica na orelha interna e nós temos 3 canais em cada labirinto. Então, se a gente tem 2 orelhas, nós temos 6 canais. Todos eles funcionam em harmonia. Tem um líquido que circula essa orelha interna e também esse labirinto, né? Então, qualquer coisa que mude o funcionamento dessa velocidade faz com que a gente perca o parâmetro do equilíbrio, então dando o desequilíbrio e a tontura, né? Então, a tontura, repito, é o principal, a manifestação da labirintopatia.
Então, seria ela a indicação para o diagnóstico? Como é que eu fecho um diagnóstico de labirintite? Tem algum exame específico ou apenas esse relato, né, clínico, no momento da avaliação, vai ser considerado?
Tem vários exames, né? E tem um exame específico, que é um palavrãozão, assim, um dos exames. É o vectroeletronistagmografia. Então, é um exame que a gente faz um estudo do labirinto, a gente estimula o labirinto para descobrir qual canal que não está funcionando direitinho, porque também existe um tratamento, um dos tratamentos, é a reabilitação vestibular. São exercícios que se faz para tentar fazer com que esse labirinto recupere essa velocidade do líquido, acomode um cálculo. São exercícios que a gente faz com essa intenção.
Antes de ter outro tipo de tratamento, mas
a depender, né? Porque O trabalho do otorrinolaringologista também consiste em identificar o porquê que aquele paciente tem a tontura. Porque, a depender da tontura, a gente vai fazer o determinado tratamento, certo? Sim. Então, a reabilitação vestibular é uma das formas de tratamento.
Vamos falar das outras daqui a pouquinho. Já tem ouvinte na linha participando com a gente. Bom dia. Lembrando o nosso assunto de hoje, labirintite. Quem fala?
Bom dia.
Bom dia.
Aqui é Lene.
Oi, Lene. Você fala de onde?
Da 7 de abril.
Tá ok. Sua pergunta.
Minha pergunta é eu tive um tempo atrás quando eu me deitava, aquela confusão na cabeça durante o dia, e quando eu me deitava, aí a cabeça, quando eu virava, ficava tonta. Aí eu fui o cardiologista, que eu estava marcada para ele, eu digo, doutor, está acontecendo isso comigo. Aí ele chegou e fez assim, eu vou lhe passar um remedinho, que vai ficar boa, você vai ficar boa. Aí me passou o Vertix, mas não disse o caso que estava acontecendo comigo. Aí eu cheguei, tomei, aí fiquei boa. Aí depois voltou de novo. E quando volta, cada vez que volta, é pior. A minha pergunta é, quando eu me deito, doutora, quando eu viro para um lado e para o outro, é um mal-estar, uma tontura, assim, é como se fosse um avexame, assim, que eu vou desmaiar. É uma coisa muito triste. Eu quero saber se isso já é a labirintite e o que é que eu devo fazer.
Então, aparentemente isso é a labirintite, sim, né? A labirintopatia. Você deveria procurar um otorrinolaringologista, porque a medicação que você usou é uma boa medicação, mas ela apenas seda o labirinto, ela não previne crises outras, porque ela não está curando o seu problema, ela está diminuindo o seu sintoma. Então, você usou a medicação, você ficou bem, mas faltou buscar um otorrinolaringologista para se saber por que que você está manifestando essa tontura, porque senão a sua causa da tontura está evoluindo, né? Pode estar piorando aí. Então, enquanto não houver um combate ao que está causando em você esse sintoma, essa labirintopatia, você vai continuar sentindo.
Então, primeira coisa é descobrir efetivamente qual é a causa, porque para cada causa é um tratamento diferente. Falamos da reabilitação de alguns exercícios, mas se isso não resolver, a causa não tinha esse caminho de tratamento, quais seriam os outros possíveis?
Então, por exemplo, se a gente detectar que é uma alteração no metabolismo do açúcar, a gente tem que fazer com que esse paciente trate isso. Porque metabolismo alterado do açúcar não necessariamente é diabetes, certo? Então, às vezes, basta uma dieta balanceada, sem abusar de carboidrato. Uma coisa que dá muita tontura é quando o paciente, a longo prazo, abusa do não comer. Tipo, teoricamente a gente tem que se alimentar com frequência, mas tem gente que pula a refeição e vai indo, né? Então, você não gostou de tomar café, você não lancha, aí você vai almoçar e vai almoçar tarde. Olha quantas horas você dormiu sem comer, veja quantas horas. Então, o labirinto precisa de combustível. Então, isso já pode ser uma das causas, né? Então, nesse caso, basta que a gente regule a dieta. E por aí vai. Se o colesterol está muito alto, triglicerídeos pode interferir. Porque, é como eu falei, o labirinto tem um líquidozinho e ali ele também é nutrido. Tudo isso que eu falei aqui, ele passa por dentro desse líquidozinho do labirinto também. E qualquer coisa pode desequilibrar. Até problemas de coluna, desculpe.
Por exemplo, tem pessoas, você falou aí da questão da alimentação, que pula realmente, eu passo por questão de trabalho. Ou diz, não, eu vou levando, vou fazendo atividade, uma hora eu paro para comer. E já essa hora é exatamente quando já está sem força, já está sentindo tonto. Aí fala assim, tô tonta, vou parar, vou comer alguma coisa, está faltando açúcar, né, no sangue. Falamos assim popularmente. Mas essa repetida prática, deixar para a última hora e fazer isso, que consequência? E até mais. Uma labirintite não tratada pode ser fator de risco para outras complicações?
Então, se você não trata, por exemplo, essa alteração do açúcar, isso vai se tornar uma patologia crônica. Então, você pode ficar com intolerância à insulina, você pode ficar com intolerância ao açúcar e você perpetuar um pouco até tratar corretamente essa tontura. A labirintopatia, ela só tem esses sintomas, mas ela não pioraria, ela só pode se agravar dentro do mesmo quadro. Então, você pode passar, se você não cuidar, sim, você pode passar a ter com mais frequência ou até com mais severidade cada manifestação ou entrar na crise mesmo labiríntica, que é muito desagradável.
Mas não teria risco para uma meningite, outro tipo de inflamação, não?
Não, não teria. Agora, a gente não pode esquecer que Sinusites agudas podem levar a uma labirintopatia. Inflamações do ouvido, uma otite externa, otite catarral, pode levar também a labirintopatia. Tumores cerebrais podem levar a tontura. Então, tem várias outras causas, sim, que desequilibram o labirinto. Então, por isso, o otorrinolaringologista vai tentar estabelecer aquela causa para a gente ver para que lado a gente aconselha o paciente a ir.
3328-7666, bom dia. Ouvinte na linha, alô? Quem fala?
Eliette Taigara.
Oi, Eliette, sua dúvida.
É porque ela falou aí, Patrícia, doutor Rui, que a tireoide tem a ver com a labirintite. É porque eu sofro de labirintite e recentemente não, tem alguns anos eu descobri que eu tenho um problema de tireoide. Assim, tireoide todos nós temos, né? Tem uma doença da tireoide. Então, quer dizer que tem qual relação assim a tireoide com labirintite? Porque eu não tinha nada disso. Você pode ter um problema desse.
Depois a tireoide começou a ter.
É que eu estou descobrindo agora, né?
Tá
bom. Tava falando aí, outras doenças mais. Tá bom, obrigada, Boninho. Parabéns pelo programa.
Obrigada, Eliette. Mais um ouvinte na linha, bom dia. Não, caiu a ligação, estão respondendo, Eliette.
Eliette, alteração da tireoide pode sim levar à alteração do labirinto, mas no exame de sangue. Porque não é só... O ultrassom vai mostrar se tem nódulo, se tem cisto, se tem alteração da própria tireoide. Mas o exame de sangue é que vai determinar se a função da tireoide está mantida. Quando existe alteração dos hormônios da tireoide que a gente detecta no sangue, aí existe essa possibilidade, sim, de um dos responsáveis ou o responsável estar sendo a tireoide.
Tem um ouvinte, Consuelo, aqui participando pelo WhatsApp, quer saber, às vezes ela diz que dorme sem sentir nada e acorda vendo tudo rodando. Isso pode ser sintoma de labirintite?
Isso pode sim. E esse tipo de tontura pode sim. A depender, talvez ela se vire na cama e ou rode esse cálculozinho, ou seja, por algum processo de coluna, ou qualquer outra coisa de orelha interna, alguma. Tudo isso que eu falei aqui pode se manifestar dessa forma, nesse caso, dessa paciente. Entendeu?
Dificuldade de focar os olhos e sentir tudo rodando e também a labirintite pode levar à perda de audição.
É o seguinte, não é que a labirintite leve à perda de audição.
Tá.
A orelha interna tem labirinto e cóclea. Cóclea é o computador do labirinto, então funciona tudo ligado. Esse líquidozinho que passa no labirinto é o mesmo que banha a cóclea, tá? Então, a depender do que esteja afetando o labirinto, ele pode afetar também a audição. Não é que a labirintite cause a perda auditiva. O sintoma pode vir junto da doença de base, certo? Você perguntou o que mais?
É, pessoas, um ouvinte que diz que tem dificuldade de focar a visão e fica tonto.
Então, exato.
Que é isso?
Exato. Um dos parâmetros do labirinto, a gente, por exemplo, se o paciente está tonto, ele pode apresentar o que a gente chama de nistagmo, que é o olho batendo, assim, ó. E aí você não consegue focar. Então, tem gente que diz assim, o mundo estava rodando, estava virando em cima de mim e tal. Então, isso é um dos sintomas da labirintopatia, porque ele pode afetar o olho, porque o olho tem conexão à musculatura de olho e a orientação espacial pelo olho é um dos responsáveis pelo equilíbrio. E nessa conexão do labirinto com o olho, você pode desregular e ter esse sintoma. Por outro lado, por exemplo, existem pacientes que, por exemplo, quando vão para o supermercado e ficam olhando o tempo todo preço e mercadoria, então aquele estímulo visual pode levar à tontura também quando ele tem uma labirintopatia. E a gente tem que ver o que é que há.
Leitura em movimento também, às vezes as pessoas relatam, né? Estão no ônibus, estão no carro, lendo e começam a ficar tonto.
Isso, aí também já existe a cinetose, que é a tontura do movimento. Então, se você... tem essa tontura, você deve, sempre que entrar no carro, no ônibus, em qualquer lugar, você olhar para frente. Porque se você ficar vendo o movimento se mexer, olhando para o lado, para a janela, você vai ficar tonto, vai ter náusea, até vomitar mesmo, por conta do estímulo labiríntico.
Tem um ouvinte aqui interagindo pelo WhatsApp, a Ruth, ela fala de alimentação. Né? Você já ouviu falar em relação do maxixe, casca de coco, que pode levar a sintomas de ficar tonta, perder o sentido. Eu nunca vi essa relação. Enfim, a alimentação de modo geral, tem algo que possa potencializar ou melhorar os sintomas da labirintite?
Olha, eu acredito muito na medicina natural, mas eu não conheço, infelizmente, nenhuma. Eu não sei aconselhar aqui nada alimentar ou natural para combate à labirintopatia. Mas aquilo que eu falei, então, se você tem alteração da gordura, do açúcar, de outras coisas que dependam da alimentação, então você pode sim piorar o seu sintoma da labirintopatia se você não se alimentar de forma correta.
3328-7666, bom dia. Alô, quem fala?
Patrícia, por favor, eu queria pedir, se a doutora puder, no fim do programa, deixar o telefone dela.
Sim.
Seria possível?
Vamos sim. Tem outra pessoa também, outro ouvinte também, que fez esse mesmo pedido aqui pelo WhatsApp.
Aliás,
onde que ela
Patrícia,
tem que se atende pelo...
todos esses programas, eu ouço a Rádio Celso o dia todo. Essas pessoas que você entrevista são excelentes. E eu fico com um caderninho do lado e a caneta para anotar o telefone. Aí você poderia pedir, se eles pudessem, lógico, no fim do programa, deixar o telefone.
Ok.
Tá certo?
Tá bom.
Bom
dia. Obrigado, meu bem. Ouvinte Consuelo também pergunta se atende plano de saúde, se existe também atendimentos específicos para labirintite na rede pública. Tem outra pessoa na linha? Bom dia. Caiu a ligação? A ouvinte Ana diz o seguinte: gripe altera sintomas de labirintite, ela está gripada com um zumbido no ouvido e desde então fica assim...
Pode, na verdade assim, quando você está gripado, você muda um pouquinho a forma do ouvido também funcionar, porque você pode até ter catarro no ouvido ou desregular a pressão do ouvido, e desregulando a pressão do ouvido, você pode ter zumbido, você pode ter a sensação do ouvido entupido e você pode até ter tontura também, a depender desse grau de desregulação, entre aspas.
Ouvinte na linha, bom dia. Alô.
Alô.
Quem fala?
É, Maria Tereza.
Oi, Maria Tereza, sua dúvida.
É que há uns 3 anos atrás eu tive uma crise muito forte de labirintite. E tinha vezes assim que eu acordava de madrugada.
Você baixa só um pouquinho o volume do teu rádio, por favor.
Às vezes eu acordava de madrugada pensando que estava caindo da cama. E o dia todo aquela coisa. Aí fui ao meu médico, que eu sou diabética e hipertensa. Aí fui ao médico do posto aqui, que eu frequento, que eu sou atendida. Ele me passou um remédio chamado ginkgo biloba. Aí falou assim pra mim, ó Teca, se ela ficar boa com esse remédio. Aí me passou pra tomar 10 dias seguidos, todo dia 10 dias seguidos. Depois de 10 dias seguidos, eu tomasse um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Só que esse médico saiu do posto. Eu não tenho mais como assim, nem consigo outro médico, é a coisa mais difícil. E eu continuo tomando esse remédio até hoje. Nunca mais tive a crise como dessa vez. Mas eu fico, de vez em quando, fico assim, meia tonta. Não do mesmo jeito, mas fico meia tonta. E se eu não tomar, eu fico com aquilo, pensando que eu vou ter aquela crise. Eu tomo o remédio por minha conta. Acaba, eu compro, acaba. Aí eu queria saber da doutora se eu posso continuar tomando esse remédio, mesmo ou não.
Vamos lá. Na verdade, não deve fazer isso. Você deve buscar um otorrinolaringologista. Na rede pública você pode achar, nos hospitais grandes, na unidade da Escola Baiana de Medicina, por exemplo, na Irmã Dulce, no Santa Isabel, no Hospital das Clínicas, e alguns postos podem até ter otorrinolaringologista. Mas você precisa procurar, porque você não adianta você tomar a medicação sem descobrir o que é que seu labirinto apresenta. Porque você está sedando o labirinto. Se você parar, você pode sim voltar a ter. E a gente tem que ter cuidado com os efeitos colaterais das medicações, tá? Existem medicamentos usados para labirintite que podem até dar mal de Parkinson se você usar indiscriminadamente por muito tempo, entre outras coisas.
E tem como prevenção de labirintite?
Se você tratar corretamente a labirintopatia, você descobrindo aquela causa, então você vai tentar que aquela causa não aconteça mais. De novo, eu falo, por exemplo, no açúcar. Então, você pode fazer a dieta balanceada e nunca mais deixar o seu açúcar ficar baixando, que é o que mais acontece, ou aumentando, entende? Se for a coluna, fazer uma fisioterapia. Então, assim, a prevenção está junto do tratamento.
E da qualidade de vida. Isso. Ah, ouvinte pergunta sobre estresse. Estresse pode levar a labirintite? E outro ouvinte que fala de roupa listrada, preta e branca, quando ela olha, ela fica tonta. Que relação tem isso?
Pois é. O estresse pode sim levar a várias coisas, inclusive a labirintopatia. E a roupa listrada é aquela história do estímulo visual, né? Que vai mexer sim com o equilíbrio, a depender. Tem pessoas que têm essa sensibilidade. Sim. É um dos musculozinhos do olho é que tem essa ligação com o labirinto.
A Yolanda tá brincando aqui que às vezes quando vai ao supermercado e fica olhando o preço para lá e para cá e fica tonta, às vezes não é só labirintite, é carestia mesmo.
Eu também acho, eu concordo.
Beijo para você, viu, Yolanda? Também tem um pouco disso. Então vamos lá, o que é mais importante então dizer, Clarice, para a gente já ir fechando, orientando os nossos ouvintes, com relação à labirintite, para quem não tem a doença ou para quem já tem e precisa cuidar? Quais são os erros mais comuns e os equívocos que as pessoas cometem?
Então, a primeira coisa seria, claro, manter uma saúde boa. Como tudo, o labirinto também responde à sua saúde equilibrada, certo? Então, ele anda na linha. É, quem tem labirintopatia é tentar buscar o otorrinolaringologista para estabelecer a causa da doença. Eu bato sempre nisso. Não é simplesmente tomar o remedinho e tchau, acabou. Você tem que saber por que que você tem a tontura para que a gente combata o problema, que não é a labirintite, no caso. A labirintite é a consequência daquele problema, certo? E na rede pública você acha, sim, otorrinolaringologistas para tratar, e para quem tem convênio e tudo mais, nos privados também.
O exame também, os ouvintes estão perguntando, esse exame específico que você falou também é ofertado pelo SUS?
É, pois é, infelizmente... a gente não está sabendo aonde indicar. Existem as faculdades, a irmã Dulce, por exemplo, andou fazendo, mas agora está com a máquina quebrada. Então, existem aquelas dificuldades mesmo do SUS, por mais que a gente peça socorro, mas existe essa dificuldade. Nesse momento, eu não sei dizer aonde este exame específico é feito, mas não é só esse exame que pode ser feito, sim, não. Você pode fazer outros exames, o médico vai saber.
A ouvinte Eli diz o seguinte, ela teve um problema e foi no neurologista iniciar o tratamento. Sim, então isso acaba sendo comum, né? Você vai e se direciona para um neurologista, quando na verdade seria o otorrino o especialista a cuidar de labirintite.
Pois é, na verdade sim, um clínico pode cuidar, qualquer médico estaria apto a cuidar da crise da labirintite, porque você vai passar a medicação e o paciente vai melhorar.
É.
Mas o otorrinolaringologista é que está capacitado para fazer a investigação da causa.
No caso dela, ela fez a ressonância, não deu labirintite, ela tinha muita crise de ansiedade, mas poderia ter acontecido, né? E ela ter se dirigido para lá. Ok, já falamos então da prevenção, ouvinte que pergunta sobre como prevenir, sobre os sintomas de tontura, dor de cabeça constante, a questão do vômito também, labirintite pode ter vômito, pode dar, né, ter como sintoma também a questão do vômito, é a última pergunta da ouvinte. Quem tem labirintite, né?
É, desculpe.
Quem tem labirintite pode ter ânsia de vômito se o vômito está associado.
Sim,
com o
está,
sintoma.
Está. A náusea e o vômito faz parte da manifestação labiríntica. Eu gostaria, de novo, de falar do EMPAES. EMPAES é um encontro que a gente tem toda quinta-feira, toda primeira quinta-feira de cada mês, no Hospital Aliança, no Centro Médico, no auditório. A entrada é franca. A gente fala sempre sobre o zumbido e hiperacusia, né? E, às vezes, até também sobre a labirintopatia. E convidar as pessoas que tenham esse problema, ou que queiram dividir, ou que queiram perguntar. A gente sempre tem uma palestra e depois fica aberta a pergunta e a diálogo. Então é para qualquer pessoa, os pacientes meus ou não, para a população em geral, não tem que pagar nada, não tem que se inscrever, é só participar.
Só aparecer. Então hoje, dia 5, já vai acontecer.
Hoje, dia 5,
é do mês de maio,
13 horas, exatamente.
Então, 13h, lá no auditório do Hospital Aliança.
Isso, no
Centro
Médico.
Gratuito, aberto, não precisa de inscrição. Se você tem ou não tem um problema e quer participar desse bate-papo, dessa interatividade, vai lá e participa. E as ouvintes pediram também o telefone de contato para você que ouviu, que está com o caderninho e anotando onde, Clarice, você pode ser encontrada, se através de consulta, plano de saúde, enfim.
Então, eu atendo tanto privado como plano de saúde, sim, vários. E o meu consultório é a CEOB, fica no Max Center. Meu telefone é o 3038-9001 3038-9001.
Ok, tá aí, então. A gente agradece mais uma vez. Começamos com Clarice Samba, médica otorrinolaringologista. Obrigada pela presença.
Eu que agradeço sempre. É sempre um prazer.
Obrigada, então, a vocês que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar. Vem aí Jorge Ribeiro com as notícias da Excelsior logo mais às 19 horas. Desde já, parabéns, Jorge. Até mais tarde.